Bezerra Hashem da Peibet, de Shabbat. Estamos na Peibet, na terceira linha, nos dois pontinhos. Amar le Ravuna le Rabba. Fala, Gmará. Amar le Ravuna le Rabba Birei. Falou Ravuna para Rabba, seu filho. Maita amalos hichat kamed Rav Chisda. Por que você não vai estudar Torá com Rav Chisda? Demechado dan Shmaite. Que Rav Chisda é muito afiado, todos os ensinamentos que ele tem para falar estão na ponta da língua. Amar lei mai enzi legabei, falou Rabba, filho de Ravuna, para que eu vou aí estudar com Rav Chisda, beriazil negabei, motivli bemir de alma, porque toda vez que eu vou estudar com Rav Chisda, ele começa a falar de coisas materiais, coisas mundanas. Amar lei mande aile betakise lo leitiv beedia, velolitrachtfei. Um exemplo é quando Rabba foi estudar com Rav Chisda, Rav Chisda começou a falar de coisas de higiene. Quem vai no sanitário não se sente rápido e não faça muita pressão, não force muito. Dei carcasta atlat shiniyatif, porque o intestino se apoia em três dentes, devem ser três músculos que tem lá no canal do intestino até chegar na parte exterior do corpo. Dei mishtamta shini de carcasta veatil de sakana, talvez a pessoa fizer muita força, vai se desprender esses dentes do intestino e a pessoa pode entrar em perigo de vida. Amaleu asik bechede braita veata marta milho de alma. Falou Ravuna, pai de Rabba. Ele está lidando com coisas de higiene, coisas de saúde, para a pessoa ter vida larga. E você fala que ele está lidando com coisas materiais, coisas mundanas. Kolcheken zil legabei. Falou Ravuna para Rabba, seu filho, muito mais agora que você tem que estudar com ele, para aprender essas coisas também, coisas de saúde. Continuamos. Com relação a esses assuntos de se limpar no sanitário, o que a pessoa pode usar em Shabbat? A pessoa tem duas opções. Ou ele vai usar uma madeira pequena, um tsuror, ou heres, um pedaço de barro. Qual é melhor usar? A questão é a seguinte. Um tsuror é muktze. Não serve para nada em Shabbat isso. E o heres, o pedaço de barro, não é muktze. Dá para pegar água com isso, dá para usar como uma madeira, como copo. Porém, por outro lado, o heres, o barro, é uma coisa que tem um pouco de perigo, porque ele é afiado e pode cortar aqui a parte inferior do corpo da pessoa, o intestino. O que a pessoa pode usar em Shabbat? Ravuna amar mekaner betzror ve'em mekaner beheres. Ravuna falou, é melhor usar um muktze para se limpar e não usar o barro, porque o barro é perigoso. Rav Chisda amar mekaner beheres en mekaner betzror. Rav Chisda falou o contrário, é melhor usar o barro e não usar essa madeira pequena chamada tzror. Por quê? Porque o heres não é muktze e o tzror é sim muktze. Sustenta Rav Chisda, aparentemente, que o heres não é uma coisa tão perigosa assim, é melhor usar ele para evitar que o problema de muktze do que usar o tzror. Meio de pergunta, não era contra Ravuna, aí o lefanav tzror beheres, mekaner beheres e mekaner betzror, explicitamente falando. A Breda falou, a pessoa tem lá essa madeira ou barro para usar no sanitário, é melhor usar o barro e não usar a madeira, por quê? Porque a madeira é muktze. Fala, Gmará, tiúvta de Ravuna, realmente é difícil para Ravuna. Targemad Rafram Bar Papa, porém Rafram Bar Papa explicou essa Breda como Ravuna. Kamei de Rav Chisda, liba de Ravuna. Ele falou isso na frente de Rav Chisda, conforme opinião de Ravuna, beug nekelim. A resposta é que se trata aqui de um heres, de um barro, que é o chão do utensílio, aquele chão redondo, que não é afiado. Esse chão não é tão prejudicial à saúde assim, não é tão perigoso, então é melhor usar ele comparado com o tzror. Mas um barro normal, que tem uma ponta, com certeza que mesmo a Braida ia falar com o Ravuna, conforme essa opinião de Rafram Bar Papa, que é melhor usar, aqui evitar usar o tzuheres, é melhor usar o tzror para não entrar em perigo de saúde. E o lefanat tzror da Savim, agora é uma outra situação, a pessoa tem, mesmo durante a semana, tem lá na frente dele essa madeira, madeira pequena chamada tzror, uma madeira úmida que se usa para se limpar, da Savim tem a opção de usar ervas, o que é melhor usar? Rav Chisda e Rav Amnuna. Rav Chisda e Rav Amnuna discutiram Hadamar mekaner betzror ve'el mekaner be'asavim. Uma das opiniões falou é melhor usar madeira pequena e não usar ervas. Ve'hadamar mekaner be'asavim ve'el mekaner betzror. E outro sábio, a gente não sabe quem falou o quê, porém outro sábio falou é melhor usar as ervas e não usar a madeira pequena. Vamos ver mais na frente por quê. Meio TV. A mecanela que pedava Shaur Sholetet Bo, Shinava Tachtonot, Noshrot. A pergunta é como você pode falar, essa é uma das opiniões que falou que é para melhor usar a erva e não usar a madeira. A madeira pequena não serve para acender fogo, porém as ervas sim servem para acender fogo. E a Braita falou, a pessoa que usa para se limpar uma coisa que pega fogo, não é bom para a saúde dele. Os Shinava Tachtonot, esses músculos do intestino se desprendem por causa disso, por certo motivo. Fala, não é loucaxa, não é difícil para essa opinião. Realmente a Braita falou, não pode usar as ervas. E essa opinião falou que sim, pode usar as ervas. Como fica isso? Resposta é Abelachina Abeveshin. Se está úmido, então essa é a opinião do sábio que falou, é melhor usar a erva úmida e não usar o tzror, a madeira. Abeveshin, porém, se está seca essa erva, uma coisa que pega fogo, aí se aplica o ensinamento da Braita, que é melhor usar a madeira, desde que a madeira é um pouco mais afiada, mas não usar uma erva seca. Porque a erva seca não é bom para a saúde, porque ela arranha e raspa a parte interior do corpo e é uma coisa não boa para a saúde da pessoa. Nitzrach lefnot velo nifna. A pessoa precisa ir no sanitário e não vai no sanitário. O que acontece com ele? Rav Chisda veravina. Chada mar ruach ra sholetet bo. Uma das opiniões onde Rav Chisda veravina falaram que tem um ar ruim que governa ele. O que significa isso? Fala Rashi. É que as necessidades da pessoa acabam se absorvendo na pele dele e acaba expelindo um odor pela boca. Então é uma coisa que não é boa para a saúde isso. Verrada Marua Zuamacholet do Boyoto sabe falar que é o suor ruim. Ou seja, as necessidades expelem um odor dentro do corpo, a carne absorve isso e acaba expelindo um suor denso e não agradável. Ou seja, não é bom fazer isso, a pessoa precisa de um sanitário e tem que fazer. Tânia, que manda maruach zoamah sholetet bo, uma breita que falou como essa opinião do suor. De Tânia, nitzrach lenikavah veochel, a pessoa precisa de um sanitário e vai comer, domele tenur sheisiku algav efro, parece como um forno que acenderam o fogo sem tirar as cinzas do fogo anterior, que não dá para pegar fogo tão bem, as cinzas atrapalham o fogo a pegar bem. Vezu itchilat ruach zoamah, é uma prova para isso realmente falar Braita. Isso é o começo de um mau odor, de um suor denso e não agradável, como essa opinião que falou, que a pessoa que não é no sanitário, então acaba tendo um odor no suor dele. Continua. Utrach lifanot, vero yachol lifanot. A pessoa que sente que precisa ir no sanitário, mas está com o intestino preso, o que ele faz? Amar Rav Chisda, yamod veyeshev, yamod veyeshev. Falou Rav Chisda, fica de pé e senta, fica de pé e senta. Fazendo assim esse exercício, vai acabar soltando o intestino. Rav Hanan Minardar, Rav Hanan Minardar falou, Amar istalek latzdadin. Ele falou para ir de um lado para o outro da sala, e assim vai soltar o intestino. Rav Amnuna Amar imashmesh betzror beotomakom. Rav Amnuna fala para pegar um pedaço de madeira e estimular a parte inferior do corpo dele. É como um supositório, assim vai estimular para soltar o intestino. Verá banana amriasiach dato. Os sábios falaram, a pessoa se esquece disso, pensa em outra coisa. Amar leiravacha bereterava leiravashi. Perguntou o sábio, kolshekendekiamassardateilomafne. Falou o sábio, se a pessoa desliga disso, não pensa nisso, é pior. Se ele vai desligar, vai pensar em outra coisa, vai só dificultar que vai ficar cada vez mais preso o intestino dele. Amar lei asiach dato mitvarim acherim. Corrigiu o sábio? Não, a opinião dos maioria dos sábios é a pessoa para de pensar em outras coisas, se concentra nisso. Se concentrando nisso, o corpo já entende que tem que soltar o intestino. Amar avinu midifti lididir kazeli autaya de kam beati ve kam beati. Falou avinu midifti lididifti. Eu ouvi um árabe que ele sentou e levantou, até que o intestino dele ficou solto, como se ele estivesse despejando uma comida de uma panela, ou seja, ficou bem, bem solto. É uma prova que isso funciona. Está no Rabanan. Nichnas nesedat keva, yalech asarap peamim shel arba arba amot. A pessoa que vai fazer um banquete, ou seja, uma seudá, uma refeição que vai demorar algumas horas. Não é um respeito para a refeição, a pessoa tem que levantar no meio da refeição para ir no sanitário. O que ele faz? antes da refeição, ele anda 10 vezes 4 amot, ou seja, 10 vezes 2 metros, 20 metros parando cada 2 metros. E cada vez que ele parar, ele tenta fazer necessidades para entrar no banquete. Tem outra opinião que fala que são 4 vezes de 10 amot, ou seja, 4 vezes de 5 metros, a mesma distância, porém andando mais tempo antes de parar. É uma discussão, o que funciona melhor, andando mais tempo e depois parando, ou andando menos tempo e parando mais vezes. Depois ele pode ir na refeição tranquilo, que já vai ter o corpo limpo. Existe uma discussão nos sábios aqui, se isso é um conselho para a pessoa, ou é uma obrigação a pessoa fazer assim antes de entrar numa refeição, fazer isso para não ter esse problema no meio da refeição de ter que ir no sanitário. Continuamos, Mishnah, Matnitin, Cheres, Liliten, Ben, Patsin, Lechavero. A pessoa carregou barro na rua em Shabbat, qual é o volume que está obrigado ao Hatat por carregar? É o suficiente para colocar entre Patsim. Patsim são toras de madeira ou pilares, que a pessoa faz uma pilha. Quando ele quer organizar isso, se está bamba lá, ele coloca um pedaço de barro para endireitar isso. Se tem barro suficiente para endireitar essa pilha, então é o volume que obriga a pessoa a poder carregando em Shabbat e virar viúda. Essa é a opinião de virar viúda. Rabi Meir, o Merkede Lachtot, Bo Etaur. Rabi Meir fala um outro volume. É o suficiente para pegar um pouquinho de brasa pegando fogo de uma fogueira. Essa quantidade de barro é o que obriga a pessoa a poder carregando em Shabbat. Rabi Yossi, o Merkede Lekaber, Bo Revi'it. Rabi Yossi fala que é o suficiente para pegar um revi'it de líquidos. Ou seja, os sábios discutiram qual é a função principal do barro. Se é para pegar o líquido, se é para pegar uma brasa, ou se é para endireitar uma pilha de madeiras. Amar Rabi Meir, mesmo que não tenha uma prova para mim, ou seja, a opinião que é de tirar uma brasa da fogueira, tem uma indicação para a minha opinião de um pasuk. Loi matzeb mehitato, cheres lachtot esh miikud. Que falou o profeta Yeshayahu para o povo de Israel. O povo de Israel, na hora da... nas advertências do profeta Israel, falou: olha, a gente não está se preocupando com a destruição do templo, quem vai ajudar a gente vai ser o rei do Egito, ele vai vir ajudar a gente. E Israel amaldiçoou o povo e falou: olha, não vai sobrar dessa muralha que vocês estão imaginando, ou seja, uma defesa, é como uma muralha, essa muralha que vocês estão imaginando vai se quebrar tanto que não vai sobrar barro nem para pegar uma brasa de uma fogueira. Entendeu, Rabi Meir, que a importância do barro é o suficiente para pegar uma brasa da fogueira, essa é a função do barro. Portanto, com relação ao Shabbat, esse é o volume que a pessoa é obrigada por carregar em Shabbat. Amado Rabi Yossi, Misham Raya, Velachsov Maia, Migueve. Falou Rabi Yossi, da continuação do Passu, que tem uma prova para mim. Rabi Yossi falou que é o volume de pegar um revi de água. Que Yeshayahu Anavi falou, olha, não vai sobrar barro nem para pegar um pouco de água do buraco, daqui a gente vê que o quê? Que a função do barro é pegar água do buraco. A gente vai entender como ficam essas provas. Fala, Gmará. Ibaiale, o Shura de Rabi Meir Nafish, o Shura de Rabi Yossi Nafish. Temos esses dois volumes de Rabi Meir e de Rabi Yossi. Rabi Meir falou o suficiente para pegar uma brasa, e Rabi Yossi falou o suficiente para pegar líquidos de um buraco. Qual deles é maior? Ou seja, qual é o mais fácil? O Rabi Meir ou o Rabi Yossi? Quanto maior é o volume, mais fácil é, porque precisa de mais para estar obrigado a trazer o radar para carregar. Fala a Gemara, Mistabra Shira de Rabi Yossi na ficha. Pela lógica, o volume de Rabi Yossi é maior. Ou seja, conforme Rabi Meir, era pegar uma brasa pequena, precisa de um barro pequeno. Porém, Rabi Yossi fala que o volume é pegar um Levit. Levit é bastante água, então é maior. Ou seja, Rabi Yossi facilitou aqui. O Mikra, Shura de Rabi Meir Nafish. Porém, do Passu, parece que Rabi Meir que facilitou aqui, que o volume dele é maior. Por quê? Tem Salka da Tach Shura de Rabi Yossi Nafish Laitla, Bemana Zutra, Behada Laitla, Bemana Raba. Yeshayahu Anavi falou o quê? Não vai sobrar barro nem para vocês pegarem brasas e nem para vocês pegarem água. O que a gente entende daqui? Que ele está amaldiçoando uma maldição pequena no começo. Ou seja, não vai ter uma coisa grande para pegar brasas. E também não vai ter um volume pequeno de barro para pegar água. Ou seja, está amaldiçoando a maldição maior depois. Não pode ser que está amaldiçoando a maldição no começo, a mais dura, e depois está amaldiçoando a mais leve depois. Então não pode ser, então tem que ser que o volume de Rabi Meir é o maior, facilitando aqui, e de Rabi Yossi é o menor, ou seja, o volume para pegar uma brasa da fogueira é maior do que o volume de pegar água com um volume de Revi'it. Amar Abai, matnitin nami lachtot esh mikidah gdolah. Abai explicou a nossa Mishnah também falando que Rabi Meir que facilitou aqui. Por quê? Aqui se trata de um fogo, de uma fogueira grande. Aí Rabi Meir falou que ele tem o volume de barro que a pessoa é obrigada para carregar em Shabbat. Porque a pessoa precisa um barro grande para pegar de uma fogueira, para não se queimar. Tá bom que ele precisa pegar uma brasa pequena, mas precisa de um alcance maior. Tem que ter um barro grande para tirar de lá uma brasa da fogueira grande. Então o volume de Rabi Meir é o mais fácil, é o maior. Rabi Yossi dificultou a lei aqui. Continuamos. Rabi Yossi Omer Misham Raya. Rabi Yossi falou, de lá você traz uma prova desse passuk, que Yeshayahu amaldiçoou o povo. De lá tem uma prova para mim da continuação do passuk, como falou o profeta Yeshayahu, não vai ter lá barro para pegar água do buraco. Fala em Rashab, porque é amarelo. Rabi Yossi Rabi Meir. Rabi Yossi falou muito bem para Rabi Meir, como Rabi Meir vai falar com isso? Rabi Meir, não me baia, calma. A Mimir vai explicar o seguinte, o passo. Klomi baia midi de hashiv le inchi de lo destaca chlei. Ela afirma midi de lo hashiv le inchi lo destaca chlei. A Mimir vai explicar o seguinte, a função do barro é pegar a brasa do fogo. Aí o profeta falou depois para pegar água do buraco. Falou a Mimir o seguinte, o profeta falou, não vai ter barro suficiente para vocês usarem do jeito que vocês gostam de usar. A função principal do barro é pegar a brasa do fogo. E não só isso, não vai ter nem barro para vocês pegarem uma coisa que vocês não usam normalmente o barro, que é para pegar água do buraco. Ou seja, falando, mira, a função principal aqui continua sendo pegar uma brasa de uma fogueira. Adriana Lacha, Motsiyai, Baruch Hashem, mais um Perek. Começamos um Perek novo, Amarabi Akiva. Fala a Mishnah, Amarabi Akiva. É um Perek um pouquinho diferente. Esse Perek, ele se trata de muitas asmartot, ou seja, leis rabínicas que os rabinos eles se apoiaram em psukim, mas não são psukim que ordenam explicitamente essas leis, são lembretes, coisas que os sábios se basearam nos psukim. Tudo isso, esse perek, ele vai em volta da obrigação de lavar uma criança depois do Brit Milá dele no terceiro dia. Mesmo que caia em Shabbat, tem que lavar o Brit Milá da criança. E a gente vai aprender isso dos psukim de Shimon e Levi, que eles guerrearam contra Shechem no terceiro dia que eles fizeram o Brit Milá. Então é um dia perigoso, é um dia mais delicado, tem que lavar o Brit Milá da criança. A Maravilha Akiva, com relação à impureza de Avodah Zarah. Fala Maravilha Akiva, Minayim Avodah Zarah Shemetah Amayab Masad. A gente sabe que a Avodah Zarah, a idolatria, ela impurifica a pessoa que carregou a idolatria. Ou seja, a pessoa não encostou numa estátua, por exemplo, mas carregou ela. Carregando já recebe a impureza, a pessoa carregando está secundária a carga e a impureza se transfere a ele. Fala, ele aqui, mas a gente sabe que isso impurifica com essa impureza de massa, a impureza de carregar, canidá, com uma mulher menstruada, que também a pessoa que carrega ela, mesmo que não encosta nela, também recebe a impureza de nidá. Shunemar Tizrem Kemodavá Tsetomarlo, que falou o profeta Yeshayahu para o povo de Israel, vocês vão receber muitas punições e no final das contas vocês vão jogar fora, rejeitar as Avodah Zarah com uma mulher menstruada, com uma davá, que o marido rejeita ela. Tsetomarlo, vocês vão acabar falando para essa Avodah Zarah ir embora da casa de vocês, de tanto que vocês vão se arrepender de ter feito a Avodah Zarah. Que a gente vê daqui que a idolatria é como uma mulher nidá. Mesmo que a mulher nidá, fala que a mãe nidá me está me amassar, a Avodah Zarah me está me amassar. Do mesmo jeito que a mulher menstruada, a mulher nidá, impurifica a pessoa que carrega ela, mesmo que não encosta nela, também a Avodah Zarah impurifica a pessoa que carrega a Avodah Zarah, mesmo que não encosta na Avodah Zarah. Continuamos. Na nada, tem outra Mishnah. A Mishnah Masechet Avodah Zarah. Mishaya betu samuch la Avodah Zarah benafal. Assur Livnoto, a pessoa tem um muro, porém está dividindo esse muro com uma Avodah Zarah. Ou seja, tem lá do lado dele uma casa de Avodah Zarah, lo aleno. Ele está morando do lado e o muro da casa dele também serve para um muro da casa da Avodah Zarah e cair nesse muro. A pessoa que construiu um muro, mas se ele construiu um muro, ele vai estar ajudando a Avodah Zarah. Vai estar construindo um muro também para a Avodah Zarah. Então o que ele faz? Ele é proibido de construir esse muro. Como ele faz? Ele tem que se afastar da fronteira entre a casa dele e a casa da Avodah Zarah 4 amot, ou seja, 2 metros. Entra para dentro do recinto dele 2 metros e constrói lá o muro dele. Construindo assim, vai estar construindo no recinto dele e não é considerado estar ajudando a Avodah Zarah. A Avodah Zarah vai querer construir um outro muro perto da fronteira e não está ajudando a Avodah Zarah, está permitido fazer isso. Viramos a página. Hayad shelo veshel Avodah Zarah. Se a pessoa tem naquela fronteira uma sociedade com a Avodah Zarah, você tinha um goi que morava do lado da casa dele, eles tinham uma fronteira em sociedade, metade do Yodi, metade do goi. O goi resolveu fazer uma casa de Avodah Zarah lá e caiu esse muro. O que acontece? Nidon Mertza Mertza. O que acontece é que a gente vai dividir essa fronteira, metade é do Yodi, metade é do goi. Por exemplo, se essa fronteira tem 1 metro de área, a pessoa divide esse metro, fica meio metro para o Yehudi e meio metro para o Goi. Uma vez assim, a pessoa tem que continuar afastando aqui esses 4 amot, esses 2 metros, mas agora não precisa afastar 2 metros, afasta mais 1,5 metros. Primeiro vamos dividir a fronteira entre ele e o Goi, metade é do Yehudi, ou seja, tem meio metro lá da fronteira, é como se ele já estivesse afastando da fronteira do Goi meio metro. Está faltando 1,5 metros. Então você afasta mais 1,5 metros e aí constrói um muro na casa dele. Avanav etzav afara metame in kesheretz. Esse muro, que era um muro coletivo entre o Yehudi e a Avodah Zarah, então ele impurifica a pessoa como um réptil. Isso fala aqui a Gemara. Avanav, as pedras do muro. Veitzav, as madeiras do muro. Veafarav. E a terra que a pessoa fez o muro impurifica a pessoa como um réptil. Um réptil não impurifica a pessoa que carrega ele sem encostar. Já vê na frente como fica isso. Como está escrito, a pessoa tem que rejeitar a Avodah Zarah como um réptil. Tem que abominar a Avodah Zarah. Isso fala a opinião dos sábios. Rabbi Akiva na Mishnah comparou a Avodah Zarah com Nidá, com uma mulher menstruada. Aqui os sábios estão comparando a Avodah Zarah como um réptil. A diferença é que você vai impurificar a empresa de massa, a empresa de carregar a Avodah Zarah. Rabbi Akiva discute. Rabbi Akiva omer, kanida, Avodah Zarah é como uma mulher menstruada, shenimar tizrem, kemodavá, que a pessoa vai rejeitar a Avodah Zarah como uma mulher nida, manida metamea bemassá, a Avodah Zarah metamea bemassá. Do mesmo jeito que a mulher menstruada, a pessoa que carrega ela sem encostar nela, recebe a empresa de nida. Também a pessoa que carregou a Avodah Zarah recebeu a empresa de Massá por estar carregando a Avodah Zarah. Essa é a discussão de Rabbi Akiva e Rabaná. Fala com a agora que a vai explicar a opinião de Rabbi Akiva. Por que Rabbi Akiva comparou a Avodah Zarah com Nidá e dificultou a lei? Poderia ter comparado com o Sheretz, com o réptil, e facilitado a lei. A diferença é que seria puro a empresa de Massá, a presa por carregar a Avodah Zarah. Não seria aplicável aqui. Explicará o seguinte: Amaraba Tizrem de Amarkra Nachrinu Minach Kezar. Quando a Torá falou Tizrem, vão mandar a Avodah Zarah embora, significa vão achar a Avodah Zarah uma coisa estranha e vão mandar ela embora. Tzetomarlo, e vão falar para ela ir embora da casa da pessoa. O que significa manda ela embora? E canessa ao tomarlo, não falar para ela entrar, falar para ela ir embora, ou seja, dificulta ainda mais, rejeita a Avodah Zarah e dificulta a lei com relação à Avodah Zarah, fazendo ela o mais impuro possível. É como uma mulher nidá, que purifica a pessoa que carrega ela também. Ramaraba falou Raba, Bemassá de Kula Maloplik de Metamea. Agora, Raba vai explicar qual é a decisão de Rabbi Akiva e Tanakama direitinho. Primeiro, fala Raba o seguinte: Bemassá, a pessoa que carrega a Avodah Zarah, todo mundo concorda que a pessoa recebe a impureza de Massá por estar carregando a Avodah Zarah. Por quê? De Hayit Kashlida. Aparentemente, a gente falou que Tanakama fala que a pessoa não recebe a impureza de Massá por carregar a Avodah Zarah. Rabba falou diferente aqui. Todo mundo concorda que a pessoa recebe a empresa de Massá por estar carregando a Avodah Zarah, porque se comparou com Nidá. Que plique beve Misama. A discussão entre Rabbi Akiva e Tanakama se aplica com relação a uma pedra Misama. O que significa isso? É uma pedra bem grande que está sobre utensílios. A pessoa sentando sobre essa pedra não mexe nenhum utensílio. E a questão é, será que está impuro esses utensílios que estão embaixo da pedra ou não? Manidá, uma mulher impura, ela impurifica também esses utensílios que tem embaixo da Evemissamá. Um réptil não impurifica esses utensílios que tem embaixo dessa Evemissamá, essa pedra que não se move. Essa discussão entre Rebbe Akiva e Tanakama. Rebbe Akiva savar kanidá, manidame também Evemissamá. Rebbe Akiva compara com uma mulher menstruada, do mesmo jeito que a mulher nidá impurifica esses utensílios que tem embaixo dessa pedra. A Avodazra metamabe Evemissamá. Também a Avodazra impurifica esses utensílios que tem embaixo dessa pedra que não se mexe. Verabanan savri kasheret. Rabanan falou que não impurifica essa impureza de Evemissamá como um réptil, mas sheret lomitame be Evemissamá. A Avodazra lomitameabe Evemissamá. Fala os sábios, do mesmo jeito que um réptil não impurifica essa empresa de Evemissamá, também a Avodazra não impurifica essa empresa de Evemissamá, esse discurso na cama, e Rabbi Akiva conforme Rabba. Pergunta a Gumara. O Rabbi Akiva lema ilucheta itkash lesheret. Se Rabbi Akiva comparou com uma mulher nidá, por que a Torá falou shaketz te shaketzeno? Rejeita essa Avodazra como um réptil. O que você aprende disso? Resposta é Lamisham Shim. Significa coisas que servem a Avodazra, como roupas que a pessoa, lo aleno, alguém fez para Avodazra, ou comidas que deram para Avodazra, lo aleno, vinho, etc. Essas coisas não impurificam a empresa de Avodazra próprio, mas porém impurificam como se fosse um réptil que impurifica a pessoa que encostou no réptil, por exemplo. Também aqui impurifica a pessoa que encostou nessas coisas que servem a Avodazra. O Irabara é maíra que está itkash nenidá. Por que os sábios comparando com uma nidá? Se não impurifica essa empresa de Evemissamá, então o que tem a ver com Nidá? Resposta é Lemassá, para impurificar a pessoa que carregou a Avodazra com a pessoa que carregou a mulher Nidá, que impurifica ele, mesmo que não encostou na mulher Nidá. Pergunta a Gemara, Velukshá Rahmaná Lenevelá. Se você quer falar que conforme os sábios, a Avodazra ela recebe a empresa de Massá, de carga, por quê? Porque se comparou com Nidá, mas não com essa empresa de Evemissamá, é a mesma lei do que Nevelá. Não precisava comparar com Nidá para impurificar a empresa de Massá e com répteis para não impurificar a empresa de Evemissamá. É só comparar com Nevelá. Nevelá é um animal que não foi feito o abate dele com a Shritá. Eu já ia saber que impurifica a empresa de Massá e não impurifica a empresa de Evemissamá. Como fica isso? Resposta é Nahinami. É verdade, essa pergunta é uma pergunta forte. Temos que trocar alguma coisa aqui. Ela manidá enale evarim, avodazra enale evarim. Resposta é do mesmo que manidá. Que cortaram algum órgão da nidá. Então, esse órgão não impurifica como mulher nidá. Ela aleno foi cortada. O que acontece com essa mão? Essa mão é verminahai. É um órgão de uma pessoa viva. Impurifica como se fosse um cadáver de um falecido. Se está numa tenda, a impureza se espalha por todos os utensílios da tenda, etc. Porém, não impurifica a impureza de Nidá. Também não recebe a impureza de Evemissamá. Se esse órgão caiu sobre uma pedra muito grande que está sobre utensílios, e essa pedra não se move quando a pessoa senta sobre ela, os utensílios embaixo estão puros, porque esse órgão da mulher Nidá não é um corpo de uma mulher Nidá que impurifica como a empresa de Nidá, é só a empresa de Evemissamá. Isso fala Gemara, que se aprende da comparação da Avodazra com a mulher Nidá, para falar que um órgão, ou seja, uma parte da Avodazra não impurifica a empresa de Avodazra, está completamente puro, a pessoa que encostou nesse órgão, nessa parte da Avodazra, está puro. Continua Gemara. Velade Bairat Hama Barguria, Avodazra Levarin ou Ena Levarin. Rav Hama Barguria fez essa pergunta: será que a Avodazra impurifica as pessoas se caiu um pedaço da Avodazra, ou seja, um órgão da Avodazra? Tifshot Leimea, Delera Banana Ena Levarin. Deveria trazer uma resposta para isso que a gente falou anteriormente: que o único motivo que a Torá comparou a Avodazra com a mulher Nidá é para falar que não impurifica a impureza de Evarim, de órgãos da Avodazra. Então, por que Rav Hama perguntou isso? Resposta é Rav Hama Barguria, Liba de Rabbi Akiva Baila. Resposta é: toda a pergunta de Rav Hama Barguria não era conforme Rabanan. Conforme Rabanan, com certeza, não recebe a impureza de Evarim. A pergunta é com relação a Rabbi Akiva: que o quê? Que Rabbi Akiva comparou a Avodazra com Nidá com relação à impureza de Massá e também com a impureza de Evemissamá. Será que também aqui a impureza de Evarim, de órgãos da Avodah Zarah, é comprado com os órgãos da modernidade e não vai estar impuro? Ou será que sem estar impuro, como vamos Rabi Akiva? Continua a Gemara. Rabi Elazar amar, breb misamad de kulam aloprigi delo metama. Rabi Elazar discute com o Rabba. Rabi Elazar fala o seguinte, ainda discutindo que está na cama, Rabi Akiva é a seguinte. Com relação à impureza de Abim Sama, com certeza não impurifica. Por quê? Porque foi comparado com o Xeretz, com o réptil. Mesmo que o réptil não impurifica a impureza de Abim Sama, também a Avodah Zarah não impurifica a impureza de Abim Sama. Que pligue bem maçã. A discussão entre Rabi Akiva e Rabi Elazar é com relação à impureza de carregar a Avodah Zarah. Rabi Akiva salvar canidá, manidá metamim maçã, a Avodah Zarah metamim maçã. Porque ele fala que está comparado a Avodah Zarah com a modernidá. Do mesmo jeito que existe empresa de maçã com relação à modernidade, também existe empresa de maçã com relação à Avodah Zarah, Berabran, Savri, Kasheretz. Os sábios compararam a Avodah Zarah como réptil, mas Sheretz não metamem maçã, a Avodah Zarah não metamem maçã, e não recebe empresa de maçã, do mesmo jeito que o réptil não impurifica a empresa de maçã. Rabi Akiva lemaril chata itkas le sheretz. Problema é porque, conforme Rabi Akiva, a Torá comparou a Avodah Zarah com o réptil. Se também vai ter empresa de maçã, então, o que está parecido com o réptil aqui? Responde agora, Lemisham Shim. A resposta que a gente falou anteriormente, coisas que servem a Avodah Zarah, como comidas, como roupas que dão para a Avodah Zarah, que não impurifica a empresa de Avodah Zarah por si só, e impurifica a empresa de répteis. Ou seja, não como uma mulher nidá, que é o corpo da Avodah Zarah impurifica, somente com relação à empresa de répteis, essas coisas que servem a Avodah Zarah impurificam, e não impurifica a empresa de carga, por exemplo. Conforme os sábios, por que a Torá comparou a Avodah Zarah com uma mulher menstruada, com uma mulher nidá? Por quê? Porque a gente falou que não tem empresa de maçã aqui, então por que a Torá comparou com a mulher nidá? O que tem a ver com a mulher nidá? Resposta, manidá e nalevarim, Avodah Zarah e nalevarim. A resposta é do mesmo jeito que uma mulher nidá, como a gente falou anteriormente, que um órgão da mulher nidá não impurifica a empresa de nidá, também um órgão da Avodah Zarah, um pedaço, não impurifica a empresa de Avodah Zarah, está completamente puro. Continua a Rabi Akiva, Lemayu, Chata Itkash Lenidá. Conforme Rabi Akiva, por que a Torá comparou a Avodah Zarah com a mulher menstruada, com a mulher nidá? A qual é a pergunta aqui? A gente já falou anteriormente que a Torá comparou com relação à empresa de maçã. Então, fala o Tosfot aqui que realmente não temos que ler esse pedaço da Gemara. Porque já falamos com relação a isso anteriormente, e o Rambam fala que de passagem a Gemara perguntou, não precisava ter perguntado isso, mas perguntou de passagem. Falar que o que? Conforme Rabi Akiva, a Torá comparou a Avodah Zarah com a modernidade, para falar que também purifica a empresa de maçã. Fala a Gemara o seguinte: Lukshele Nevelah, mesma pergunta que a gente falou anteriormente. Se a Torá queria comparar com o Nidá, para purificar a empresa de maçã, e comparou com o réptil, para não purificar a empresa de, por exemplo, de Evem Samá, podia ter comparado com uma nevelá. Nevelá é um animal que não foi feito o abate dele com a shritá. E ele impurifica a empresa de maçã, mas não impurifica a empresa de Avim Samá. Então por que a Torá comparou com nidá e não comparou com uma nevelá? Para que marai na hinami, ela manidá e nalevarim, Avodah Zarah e nalevarim. Temos que corrigir aqui, como a gente falou anteriormente. A comparação com nidá é que, do mesmo jeito que um órgão da mulher nidá não impurifica a impureza de órgãos, ou seja, a empresa de nidá se desprendeu dela um órgão, assim também a Avodah Zarah não impurifica a empresa de Avodah Zarah se desprendeu aqui um órgão, um pedaço da Avodah Zarah. Fala, galera, de Bair Abraham Bargudia, Avodah Zarah Yishna Levarim Oina Levarim. A pergunta que a gente viu anteriormente, Abraham Bargudia falou, será que a Avodah Zarah impurifica a pessoa que encostou num pedaço da Avodah Zarah que se desprendeu da Avodah Zarah? Dá para ter uma resposta também com relação a Rabaná, também com relação a Rabi Akiva, como a gente falou anteriormente, porque a Torá comparou com o Nidá. Conforme as duas opiniões, é para falar que não impurifica a empresa de Avodah Zarah se tem um órgão da Avodah Zarah sozinho, do mesmo jeito que o órgão da Nidá não impurifica a empresa de Nidá. Tifshot Lemea Ben Rabban Ben Rabi Akiva. Dá para dizer uma resposta também conforme Rabaná, também conforme Rabi Akiva. Deina Levarim, que não recebe a empresa de Levarim. Fala a primeira resposta, Rabham Barguria Kirava Matni, o pai lá de Rabi Akiva. A resposta é que Rabham Barguria se sente como Rabba, que falou anteriormente que conforme Rabi Akiva, a Torá comparou com Nidá, para falar que também purifica a empresa de Evem Samá. Aí a gente perguntou, será que também está excluso aqui a impureza de Evarim, do mesmo jeito que a Nidá não impurifica uma pessoa, a impureza de Nidá só tem um órgão da Nidá separado, também talvez com relação a Budazará, não impurifica a impureza de Evarim, se tem um pedaço da Budazará. Essa é a pergunta de Rabham Barguri, ele ensina como Rabba, e perguntou qual foi o opinião de Rabi Akiva, porque qual foi a opinião de Rabbanan, com certeza que a Budazará não impurifica a impureza de Evarim, porque todo motivo que a Torá comparou a Budazará com Nidá conforme Rabbaná, não é para purificar a Nissamá, porque conforme Rabbaná, conforme a opinião de Rabba, a Budazará não impurifica a empresa de Nissamá. Então o único motivo que a Torá comparou com Nidá é para falar que Iná é Evarim, do mesmo jeito que um órgão da Nidá não impurifica a Tomat Nidá, também um órgão da Budazará não impurifica as pessoas que encostam por causa da empresa de Budazará. E se falar Agmará, beleza, amanhã a gente vai cumprimentar essa sugiá. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.